Olá, aqui é Pete.
Oi, eu sou Mônica.
Oi, aqui é Gabi Amarantos.
Oi, eu sou Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, São Paulo, sua linda! Chega mais! Saia Justa começando ao vivo no auditório Oscar Niemeyer. Mais um outubro de cuidados especiais e o desafio de manter a mente sã em meio aos muitos e diversos desalinhos. Essa semana teve até apagão nas redes sociais. Gabi, Mônica, Pitty e eu recebemos hoje a atriz Kéfera Buchmann. Bem-vinda, Kéfera!
Muito obrigada.
Já mostra o seu desabafo.
Boa noite, meu desabafo é... Para o seu bem é necessário reduzir o tempo do uso das redes sociais.
Preciso nem perguntar, então, o que você fez para além dos stories no dia do apagão? Terça, né? Não, segunda, né? Já aquela assim,
dia
ó,
do apocalipse.
Tempo, ó o tempo para mim, hein?
Pois é, menina, tive um apagão. A vida adulta me derrubou, esqueci de pagar minha conta.
Não, calma, que isso aí é lá pra frente. Não, eu quero saber o que você fez com o apagão.
Eu já pensei no apagão.
Das redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, tudo fora do ar. O que você ficou fazendo?
Fiquei muito feliz. Fiquei fazendo nada, essa era a ideia.
Eu também.
Nossa, foi uma benção, achei ótimo.
Vem cá, se você quiser trocar uma ideia, participa com a gente. A hashtag é Saia Justa no GNT. Agora vamos ao papo bom e necessário. 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental, um tema recorrente no nosso cotidiano. Do início do ano passado até agora, o Google Trends já registrou um aumento, presta atenção, 800% nas buscas do termo, junto com a palavra pandemia, uma dobradinha responsável por esse desconforto que parte da população brasileira vem sentindo. Parte grande, porque a gente ocupa o preocupante quinto lugar no ranking mundial de diagnósticos de ansiedade e depressão. Como é que estamos segurando essa onda, é? Começa com você, né, Kéfera? Como é que você está segurando essa onda da ansiedade?
Eu não estou, né, galera? Vocês estão? Alguém está?
Já gostei da sinceridade na resposta.
Não, obviamente, está todo mundo muito ansioso, assim. Tá, acho que está difícil para todo mundo, de maneira geral. A gente está se acostumando com o novo normal, mas é estranho. Ao mesmo tempo, é muito bom estar aqui assim, com vocês e tal, mas voltar para um set, né, com o pessoal, ver a equipe, com todas as seguindo todos
os
protocolos e com as roupinhas, né, para todo mundo ficar seguro. É um alívio, por um lado, voltar, tá voltando aos poucos, mas assim, é estranho, né?
Mas até chegar aqui, como é que foi essa sua travessia?
Nossa, acho que todo dia é uma...
Você ficou sozinha em São Paulo, porque a sua família
Fiquei.
É de Curitiba, né? Sua mãe, sua avó.
Sim,
mundo... Você contou pra gente aqui antes, né? Durante os primeiros meses, sozinha aqui, com aquela aflição também delas lá, né?
Pois é que no começo era aquilo, né? Ah, vão ser só 15 dias. Então, beleza, vou continuar em casa. Aí foi aumentando o tempo, daqui a pouco dava medo de ir lá e ficar junto. E aí eu preferia ficar sozinha, porque aí eu não estava com a minha mãe, que já é, né, já tem 60 anos e tal. Então, não queria estar com alguém do grupo de risco. Então, fui me isolando. E o tempo foi passando e a coisa foi acontecendo. Então, eu acho que eu escrevi o meu desabafo assim, principalmente porque... A minha companhia foi muito essa questão das redes sociais, né? Chamada de vídeo com as amigas, com a minha mãe, todo dia e tal. E aí, eu senti que ficar muito tempo nas redes foi piorando ainda mais, assim, a minha forma de pensar e tudo, porque é muito doido. Nas redes sociais, parece que tá todo mundo bem, assim, né? Um ou outro até falava da questão da pandemia acontecendo e tal, mas a gente... tende, acho que, a se comparar e ficar, às vezes, consumindo muito conteúdo ali que não é tão interessante. A gente precisa aprender a filtrar mais, assim, o que a gente vê, o que a gente lê.
Claro.
E eu acho que esse meu desabafo de hoje também é por isso. Eu acho que eu passei muito tempo ali na minha casa e a minha companhia eram as redes sociais. E aí também dei uma intoxicada, assim, sabe?
Muita gente precisou, né, dessas ferramentas para se comunicar. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, durante a pandemia, muita gente se encontrou com a própria ansiedade. Porque, como a gente estava com a gente mesmo ou nas redes, né, a gente foi obrigado a olhar para a própria ansiedade. e a lidar com ela. Porque não tinha paisagem fora, assim, a gente tinha que olhar para dentro.
Eu tenho uma outra leitura às vezes, porque às vezes essas redes sociais podem estar distraindo a gente, desviando a atenção da gente para a tal da ansiedade. Você está achando que você está ali interagindo, né? E está botando para baixo do tapete as suas dores, né?
Eu acho que é o que você entende por saúde mental, né? O que é saúde mental para você? O que é saúde mental para você?
Já vou te responder. Eita. Preciso que você me responda hoje como está a sua.
A minha?
Essa rodada rápida de todo mundo. De 0 a 10, assim.
Não, eu não sei números. Eu sou mal de números, mas eu posso dizer bem cagada.
Tá ótimo. A melhor resposta.
Quase zero.
Gabi, e você?
Essa semana, a minha tá 9.9.
No pico?
Uau. Essa semana.
Mas semana passada não tava
10?
Semana passada...
Tipo, eu acho que tava... Não, então é o contrário, gente. É, tipo, eu tô contando nível de ansiedade. Então, eu acho que a minha tá 1.9.
Controladésima.
Tá bem controlada essa semana.
Cara, tá parecendo nota de júri isso.
Gente,
você
tá vendo? Tô me sentindo lá no dança, no aqueles programas que a gente tem que dar nota, sabe?
Sei.
Dois nem
show
três.
Dos famosos, eu tô me sentindo lá no júri.
E você, Mônica? Tá ansiosa, Mônica?
Eu não consigo dar uma resposta rápida pra isso, nesse momento. Porque eu tive crise de ansiedade, eu estou lutando contra várias ondas que vêm, né? É uma questão muito séria, realmente. A gente sente, sabe essa coisa de ficar na internet muito ou pouco? A gente sente quando a gente está indo por um caminho que não é legal. A gente deve reconhecer para procurar ajuda. Né? Então, hoje eu estou me dando algumas coisas para tentar sobreviver realmente. Então, eu comecei a fazer yoga, finalmente. Lembra que todo final de ano eu botava naquela listinha que você botava aprender a nadar, tocar piano?
Sim.
Eu botava fazer yoga e meditar. Estou fazendo yoga, estou meditando. Hoje eu consegui meditar 20 minutos, que para mim já foi uma coisa extraordinária. Mas é difícil porque eu acho que a gente vive uma violência diária. Todos nós, todos, de qualquer classe social, uma violência diária, é uma exigência em cima da gente de ter que dar conta de tudo, que isso é uma violência, que isso te leva a transtornos.
E que a gente mesmo acaba se
entendeu?
Entrando nesse
sim,
nessa
sim,
roda.
Sim, sim, isso
aí.
Leva. É uma violência diária, porque eu acho que o ser humano está preparado para poder suportar algum tipo de violência, mas quando a violência é diária, te leva para algum lugar.
E você não vai percebendo, né?
E eu, o que eu acho bacana é a gente estar falando sobre isso, porque quando uma pessoa, por exemplo, conhecida, né, uma pessoa famosa, fala que está com algum transtorno ou alguma crise, fala, gente, mas peraí, ela tem tudo. Ela está mal, ela tem tudo. Então, é bom estar sendo falado. Eu acho que quando a pandemia veio, o transtorno no Brasil já era líder, entendeu? A gente já era líder em transtornos.
O Brasil sempre esteve lá.
Não foi uma novidade para a gente falar sobre isso. A gente só está entendendo que foi aumentando, potencializou, obviamente.
As pessoas foram procurar o que era aquilo, porque ansioso já é um país de ansioso.
Se
uma em cada quatro pessoas é ansiosa. O Brasil é o quinto do mundo. Isso é muito, isso é demais.
É muito,
Acho que foram procurar saber o que, que era.
Sim, eu acho que até, só para terminar, eu acho que assim, a definição da Organização Mundial da Saúde é muito importante, de que saúde é um bem-estar físico, mental e social, porque isso muda o conceito de doença de saúde. Então, a doença que é um tumor ou que é, né, uma úlcera, se a pessoa não tem isso, a pessoa está bem? Não. Como é que está essa pessoa socialmente? Como está essa pessoa mentalmente? Então, mudou o nosso conceito de saúde de doença, né?
Já faz um tempo
de
falar
isso. A gente tem uma... Para te responder, né? Eu quero colocar aqui a pessoa que sabe bem sobre o assunto. A doutora Clélia Prestes. Ela é especializada em psicologia social pela USP e psicóloga do AMA, Instituto com atuação pautada pelo enfrentamento do racismo, da discriminação e do preconceito.
A saúde mental é uma das dimensões da saúde integral e significa a gente poder entender como está a pessoa em relação aos seus afetos, sentimentos, pensamentos, comportamentos, interações, e tudo isso a gente pode considerar que é a dimensão mental ou psíquica de uma saúde maior, né? De uma dimensão maior de saúde. Não tem uma régua onde a gente diga, olha, a partir do 3.4, procure ajuda. Mas é sempre bom estarmos atentos, né? A todos os elementos da nossa saúde. Em relação à saúde mental, como está a nossa possibilidade de descansar, né? E sonhar quando a gente está à noite no sono? Nossa alimentação, nossa relação com familiares, amigas, colegas de trabalho, como está a nossa possibilidade de acessar as nossas potencialidades e realizá-las, como está a nossa realização pessoal, sentido de vida, e se tudo isso está com alguns problemas, mas principalmente com equilíbrio, com satisfação, a gente pode dizer que há saúde mental. E quando esses elementos associados a elementos que estão negativos não só para aquela pessoa, na vida daquela pessoa, mas no entorno, no grupo social, na sociedade, aí a gente pode dizer que tem um alerta para pensarmos se há saúde mental e se ela está nos níveis que deveria estar. Uma outra questão importante é porque sempre que a gente fala de saúde mental, de quem sofreu ataques, a gente pensa em como cuidar e como ajudar essa pessoa a se recolocar nas suas relações, nas suas atuações. Mas a gente dificilmente pensa em quem aplicou a violência, em quem realizou a violência. Essas pessoas também precisam ser pensadas como alguém que precisa de cuidados. Então, sempre pensar que o cuidado em saúde mental envolve quem sofre numa situação qualquer, mas também quem provoca sofrimentos. Isso envolve ainda a possibilidade de estarmos em rede cuidando disso, de estarmos socialmente revendo as bases dessa violência. Então, queria dizer isso, que a gente precisa pensar mais amplamente, inclusive na hora de cuidar, quais são as esferas que a gente vai incluir.
Isso é eureka, né? Sua saúde está boa. A saúde é um pacote. A saúde não é só estou com febre ou não estou com febre, estou com Covid ou não estou com Covid, estou com lúpus ou não estou com lúpus. A saúde é até o relacionamento que a gente tem social. Isso é muito determinante. E a pandemia nos tirou isso. Como é que você conviveu com o seu isolamento?
Eu fiz muita chamada de vídeo com a minha mãe, com as minhas amigas, porque é isso, né? O que você disse.
Você com você mesma.
Então, a gente olha pra dentro e a gente se encontra. Eu fiz muita análise, gente. Eu sou muito fã da psicanálise. Amo muito. Adoro.
Continuou fazendo na pandemia.
Nossa, muito. Várias vezes. Muito.
Os psicólogos, né, terapeutas.
Nossa, os que mais trabalham, tanto, né? Eu ouvi muitos relatos.
Os que mais,
né,
trabalharam.
Inclusive, eu acho que eles estão precisando muito ser cuidados também. Porque eles tiveram um overbook, né, nesse período.
Agora, você sabe que a gente fala às vezes assim, você é ansioso? E é diferente, né, de você ter um transtorno de ansiedade. Eu acho que é importante talvez conversar com um profissional sobre isso, porque são coisas diferentes e estágios diferentes. Eu digo isso porque por experiência própria, assim. E agora, sobre esse lance de se conectar, eu fiquei pensando assim, por que tanta gente recorreu à jardinagem na pandemia? Vocês já pensaram sobre isso?
Eu já.
Sim, porque é um momento ali, terapêutico. É um momento que te ajuda na sua ansiedade.
E por quê também? A pandemia botou a gente em xeque em relação à vida. E de repente, talvez ver alguma coisa crescer, ou cuidar de uma coisa que cresce.
Cuidar, né?
Cuidar.
Acho que era o cuidar.
Pode ter um efeito terapêutico. Sim. Agora aqui a gente está pensando sobre válvulas de escape, né? Que a Fera falou algumas delas, eu fiquei pensando aqui sobre as minhas. Quando eu tive o tal do burnout, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ser feliz. O que é que eu preciso para ficar de boa? Ah, eu preciso, sei lá, fazer uma massagem de vez em quando.
Sim,
eu preciso,
claro,
fazer uma terapia. E depois eu fiquei me sentindo meio assim, mal. Porque eu falei, caralho, isso é muito white people's problem, sabe? Assim.
Não.
Então,
não, mas
calma aí, sou eu mesma me questionando, dizendo assim, beleza, calma. Mas cada ser humano tem as suas necessidades individuais. Isso deveria ser um direito de todo mundo. Todo mundo deveria poder ter um estilo de vida que não é só trabalho e preocupação, que é também cuidar de si. Porque isso é cuidar de si.
Mas essa grande si, às vezes, não demanda nem dinheiro, nem é só apenas a pessoa saber que ela precisa ter aquele tempo, um minuto de relógio.
Mas tem a questão da oportunidade,
da oportunidade
do privilégio também, não tem?
Eu acho que a gente tem esse privilégio, inclusive da comunicação, tem que falar com essas pessoas que elas podem.
Tem que encontrar alguma
válvula
de escape.
Elas podem, porque essa coisa pode estar numa volta num parque. Essa coisa pode estar em 5 minutos, chegar na janela, né? É, a trabalhadora doméstica tem esse dinheiro, direito de chegar numa janela, parar para tomar um cafezinho no meio da tarde e ver a janela.
Eu acho que tem que começar reconhecendo. Porque a gente passa, às vezes, por esses momentos, esses transtornos, e a gente não reconhece e a gente não dá a importância que deve ser dada. É. Então, assim, você pensar, o que, que é saúde mental? É a forma... Eu fiquei pensando muito isso. Eu só penso isso, né, gente? Eu penso muito, né? Cabeça, ó. É a forma como a gente lida com nossos sentimentos, com nossas emoções, né? No cotidiano. Como eu lido com as minhas tristezas, como eu lido com as minhas alegrias... Como eu lido com as coisas boas e ruins. Então, a gente vai sentindo quando tem alguma coisa que não está nos fazendo bem, quando a gente está lidando com esses sentimentos. Então, assim, reconhecer e falar, cara, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Quem mora no mar dá um mergulho na praia. Quem tem acesso a fazer terapia, eu
descobrir
faço terapia também.
Descobrir o que te faz bem. Às
descobrir
vezes isso é
ou molhar
difícil.
Uma planta.
E que pode ser
entendeu?
Uma coisa muito simples.
E não, muito simples. E não buscar exaustão também, porque às vezes a gente se pega muito nesse lugar de pensar. Eu passei por um processo, a gente fala muito aqui no programa, do início da pandemia também, de ficar sozinha, de me deparar com todas essas questões de ansiedade, mas de ficar pensando tanto nisso, Então, acho que é importante reconhecer, entender que a gente precisa de ajuda de alguém.
Dividir.
E que isso é um privilégio, buscar uma terapia é um privilégio. Saber que existem vários grupos de terapeutas que estão fazendo trabalho social. Então, você que não tem condições, procura, que tem perto da sua cidade alguém. Tem terapeutas pretos que estão cuidando de pessoas
Acabamos
pretas.
Acabamos de ver uma.
Terapeutas LGBTs. Terapeutas que estão começando o trabalho. Então, é importante a gente tirar também esse estigma de que a terapia é uma coisa de rico.
É caro.
Porque
não é pra ser.
Tem gente fazendo também. Terapia.
Sua colega aqui, há anos na televisão, sempre falei, terapia devia fazer parte da cesta básica do governo.
Eu concordo.
Kéfera chegou bombando ali no Twitter. Tem um aqui que chama Perfil Descancelado. Kéfera, como é que os cancelamentos em 11 anos de internet afetaram a sua saúde mental? Você sente que você perdeu sonhos? Eu achei tão interessante isso. Sonhos nessa trajetória?
Essa cultura do cancelamento é bem recente, assim, né? Com o nome de cancelamento, porque esse linchamento virtual já existia desde a época, porque eu sou dinossauro da internet, então já existia isso.
Acho que esse aqui deve te seguir há muitos anos.
Eu acredito que sim, esse perfil tá sempre mandando coisas. Oh. Eu acho que todo mundo, em algum momento, a gente se pega chateado, assim, com as críticas, com o que as pessoas falam, porque é ruim, às vezes não, né? A maioria das pessoas que te julgam por, sei lá, 3 minutos de algo que você disse em algum programa, em algum vídeo, alguma coisa, é muito complicado a pessoa te cancelar, né? Obviamente, a gente tem falas que são bem problemáticas mesmo, né? E que aí a gente tem que rever e vale a pena essa pessoa aprender mais para não errar em algumas questões super sérias, mas tem coisas que eu acho que o pessoal pega muito pesado e que esquece que é um ser humano que tá lendo, assim, né? Tipo, eu acho que tem muita crítica que vem fantasiada de construtiva e não é, só é uma crítica que te deixa para baixo, assim.
Mas isso te abala muito?
Eu já, assim, apanhei, né, muito na internet, então, hoje em dia eu não vejo tanto o que comentam, o que falam. Lógico, quando eu posto algum vídeo, porque teve isso, né? Durante a pandemia, eu criei uma série do cérebro, que eu chamo, para minha rede social. E você fala o nome da rede
claro.
Social? Pode falar, então beleza. Pro meu Instagram, no IGTV, eu fiz de toda quinta-feira ter um vídeo que, justamente por eu falar muito sozinha e por eu ter milhares de várias questões, aí eu fiz uma conversa com um personagem do cérebro e eu, e outras historinhas acontecendo ali de fazer, enfim, tudo eu fazia, né? Eu editava, fazia roteiro, eu gravava, tanto é que daí eu desenvolvi uma tendinite absurda por isso, de ficar trabalhando tanto no celular e ficar muito fazendo tudo ali, dando conta, tentando dar conta de tudo sozinha, né? O que me deixava também muito ansiosa. E aí veio uma onda muito legal, assim, do pessoal no Instagram comigo, de falarem coisas legais desses vídeos que eu tava fazendo, dos roteiros e tal. Então, esses comentários eu dava uma olhada, mas desde a época de YouTube e tal, ainda quando eu estava, né, presente no YouTube fazendo os vídeos, eu já não olhava mais comentários, porque isso já me magoou e já me afetou muitas vezes. E aí o negócio é melhor não ler, assim, porque as pessoas às vezes vão te julgar por... sem te conhecer de fato,
é,
né?
E esse olhar que já aprende a filtrar é uma parada que ajuda você na sua saúde mental também, porque às vezes a gente dá atenção, sei lá, tem 100 pessoas falando só coisas maravilhosas, tem uma pessoa que está fazendo uma crítica destrutiva e a gente vai com o olho. Então, acho que isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, sabe? Esse olho filtro, assim, que já passa direto ali quando vê aquele emoji do vomitinho.
É um exercício.
Uma coisinha ruim vai passando.
Eu não sei.
Não é bom.
Eu acho que no Instagram, assim, pra mim, é a rede social que tá mais ok em relação a isso de comentários, de direct que eu recebo. Porque eu já acho o TikTok bem problemático. Não sei...
Em que sentido?
Dos comentários. O pessoal pega muito pesado, assim. Fala umas coisas e implica com você de graça por coisas. E vem isso, é muito xingamento à toa.
Ou seja, é uma sociedade que tá dodói. Porque, amor, como a doutora Clélia falou, a gente, às vezes, tem que cuidar do que foi cancelado, ofendido, ou agredido. Mas esse cancelador aí também, é como eu falo de quem pratica bullying. Tem até mais pena do que pratica bullying,
tá,
do que quem sofre,
cuidado, né?
Guardadas as proporções todas dessa história. Mas é uma sociedade doentinha.
Nossa, Astrid, eu lembrei de uma frase aqui do Namurti, do Krishnamurti, né, que é um pensador indiano, que é: não é sinal de saúde estar adaptado a uma sociedade tão adoecida. Então,
sim,
é isso, entendeu? É uma sociedade adoecida. Então, se você está muito adaptado a ela, amor, é que você está estranho, porque...
Eu acho que esse negócio... A gente acabou entrando para o papo de rede social, né? Que é muito a nossa realidade hoje.
Mas acho que é a palavra que mais causa.
Eu acho também.
É uma das.
Sabe o que eu ia falar? O seguinte, o tanto de gente que eu também escutei falar, por exemplo, fatores de gatilho, né? Que no começo a gente queria ver todas as notícias sobre a pandemia, saber de tudo o que estava acontecendo. Blá, blá, e o tanto de gente que eu ouvi falar assim, tipo, cara, preciso parar um pouco. E aquele dilema entre não posso me alienar, pois sou um ser político, quero me posicionar, quero saber o que está acontecendo na vida, porém isso está sendo um veneno para mim. Como eu encontro a medida? E aí eu acho que nas redes, para mim, hoje em dia é a mesma coisa, cara. Tipo assim, eu gosto, eu dialogo, eu trabalho, mas eu preciso encontrar uma medida. A despeito do que digam, se aquilo é certo ou errado, cada um tem a sua medida em relação àquilo. Total. Eu não posso me sentir menos ou mais alienada porque eu quero ver menos notícia. Uhum. Eu preciso encontrar um jeito de me sentir um ser político, uma cidadã, sem adoecer mentalmente.
Isso até é saúde mental.
Exatamente.
Eu, no momento, não estou podendo ter contato tanto com isso. Para mim, é saúde mental. Preciso, sim, me proteger de alguma forma.
Vocês ouviram,
né,
muita gente falando esse lance das overdoses de informação?
Eu sou jornalista, vivo disso. Continuamos no ar com o nosso programa. Eu fiquei absolutamente psicopata das notícias. E aquilo, e que eu já tinha trabalhado essa minha ansiedade, voltei a estar naquele estado. Só que, com o conhecimento, a maturidade, consegue falar, tipo, isso não vai ser para mim. E na pandemia, a televisão, por exemplo, saiu do meu quarto. Beijo, nega,
beijo, tchau,
Brasil.
Vou me informar de outra coisa, de outro jeito, sei
ali
lá.
Não, ali tem um limite. Fato é que é preciso ter resistência emocional, porque o Brasil é para os fortes. E nós não somos tão fortes quanto a gente pensa. Portanto, todos os médicos falam a mesma coisa. Tente fazer um exercício físico, tenta ter hábitos mais saudáveis, tenta dormir bem, chá de alface, chá de maracujá, conversa com o espelho. Pode ser que seja a sua melhor amizade, seja você com você mesma. No próximo bloco, a gente vai conversar sobre descobrir coisas novas. Olha o espelho, sobre você mesma em qualquer idade. No próximo bloco. Saia Justa hoje, estamos de volta com Saia Justa, hoje na companhia da Kéfera, e eu estava aqui com um tweet para você, da Vanessinha.
Vanessinha.
Só gostaria de falar para a Kéfera que o conteúdo dela nas redes foi uma válvula de escape para mim durante a pandemia. Me fez rir, me senti bem em um momento muito difícil. Arrasou.
Vanessinha, muito obrigada. Fico muito feliz de saber disso. É bom ser
agora
um pouquinho...
Agora você recebeu um WhatsApp aí, você falou que queria mandar um beijo, pode mandar, vai.
Ah, é verdade, gente. Oh. Achei muito chique. Vou mandar um beijo especial, então, para minha psicanalista que tá me assistindo. Que cuida muito da saúde mental da gata aqui.
Ela deve ter adorado eu aqui falando que terapia deve ter que fazer parte da cesta básica. Tem terapia simples, gratuita para todo mundo, tem que procurar. Mas agora vamos mudar de assunto. Agora vamos falar sobre o prazer das descobertas. Esses são para quem se joga na vida. Kéfera, apesar de jovem, bem jovem, já tem um bom acervo de achados sobre si mesma. Youtuber, se eu pular alguma coisa, faltar alguma coisa, você me corrija, tá? Youtuber, atriz, tatuada que enjoou das tatuagens, tá tirando, tá? Cantora, lisa, cacheada, escritora, bissexual e feminista. Faltou alguma coisa? Tá bem, né? O que que nos move, né? Ela, nesse rol todo, o que que nos move em direção a essas descobertas? É sempre um friozinho na barriga, Kéfera?
Sim, com certeza. Mas eu acho que a gente descobre coisas sobre a gente o tempo todo, assim. E que bom, né? Imagina, acho que seria muito chato se a gente já nascesse sabendo de tudo, assim. Eu espero que eu ainda tenha bastante coisa para descobrir, para entender sobre mim. É bom. Assim, é ruim, mas é bom. Às vezes é mais ruim do que bom. Mas, no geral, é bom.
Acho que é o único caminho, é a vida inteira. A gente vai se conhecendo a vida inteira. Uhum. Né? É um caminho sem fim. É, vai até, até o final.
Não vai chegar um momento que a gente fala, ai, tá, agora eu sei tudo,
nada,
100%
não,
de
nada,
mim.
Não tem,
lembra
não
lá
tem,
sua mãe com 60?
A gente tá aqui na frente,
também
você.
Não tem.
É. E se esse momento chegar, para, volta 10 casas, porque tá tudo errado.
Exato.
Vem cá, outra que é do time das que mudam é a Jute Jute. Bora ver.
Então, tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir pra si mesmo, agora. E não tem nem por que ficar fugindo disso, porque é uma delícia que tudo muda o tempo todo no mundo, sabe? Uma vez que você aceita isso e para de ficar tentando manter as coisas pra sempre, de um jeito específico, eternamente, até porque o pra sempre sempre acaba. Essa é uma lei universal que rege tudo que é vivo. E se é uma lei que rege tudo, você não poderia ficar de fora dessa festa, não é mesmo? Até montanha, que parece que tá parada, se você chegar pertinho, você vê que o vento passa, a água bate, vai esfarelando, o fungo come, transforma em terra. Tudo muda o tempo todo no mundo. Já falei isso? Portanto, abraça a mudança. Assim, ó, aceita ela na sua vida. Não luta contra ela, aceita ela. Que esse negócio de ficar lutando contra regra universal não leva ninguém a lugar nenhum, a não ser um lugar de extrema frustração. E aí, já que tudo está em movimento, tudo está sempre mudando, inclusive você, sua vida, suas situações que você encara na vida, sua personalidade, seu ânimo, suas vontades, seus desejos, suas certezas, suas células, tudo está em movimento, tudo está mudando. Então, já que isso tudo está acontecendo, eu queria passar uma dica valiosa que minha amiga Jaqueline me passou, que assim, como pode melhorar? E aí, quando você vai se perguntando isso, você vai vendo, porque às vezes você tá assim numa situação, tá tudo perfeito, aí você, só de brincadeira, ai, como pode melhorar? Parece um arco-íris, sabe assim? Umas coisas assim meio, você não sabe, caraca, melhorou mesmo. E aí, aos poucos, você vai parando de temer a mudança e vai começando a se animar com essa possibilidade. Tipo assim, ai, tá tudo muito bom, mas ainda pode melhorar. E isso significa que vai mudar. Ou senão tá muito ruim, mas dá pra melhorar. E aí, sabe, dá uma paz no coração isso. E aí, quando você se anima com a mudança, você começa a desapegar dessa ideia nada a ver de ficar querendo eternizar coisa que, por natureza, é passageira. Sabe assim, o negócio é passageiro, você quer eternizar. Aí não consegue, porque não tem como, porque é uma regra universal. Aí se frustra, aí sofre.
Gente, Jute Jute tá uma guru, né?
Não, mas pois então. Jute Jute, Jaqueline. Jaqueline, amiga de Jute Jute.
Nossa, Jaqueline, seja nossa amiga também.
Jaqueline lançou um exercício bom. O que a gente tá falando, que a gente vai falar aqui é sobre a tal da impermanência. Não existe nada permanente nessa vida. Existe alguma coisa que seja permanente nessa vida? Existe, né? A gente nasceu do pai e da mãe, isso é permanente.
Até isso ou muda, não. Eu tô achando.
É, ou não, eu acabei de pensar, né? O meu mudou.
Tudo
muda. Ou não. Existe? Joguei na roda.
Nada.
Isso.
Existe a certeza do fim.
Só a única?
Essa é a única certeza que a gente tem. A certeza do fim, da nossa finitude.
É. Mas é tão difícil as pessoas perceberem e entenderem a impermanência?
É muito.
É difícil.
Você viu que ela
nada fala, é bom pra sempre, é muito nada bom, é ruim pra sempre.
É muito bom que ela falou, né? É uma lei que rege tudo, vamos não ficar fora dessa festa? É isso, amor.
vamos lutar com essa lei
vamos
universal?
Vamos lutar, vamos abraçar. Não existe. Existe alguma coisa permanente? Amor? Não, muda. Né? Muda.
Muda.
Até dentro de uma mesma relação, muda. Trabalho, muda. Até mesmo você dentro do mesmo trabalho, muda. Tudo muda.
Não, é total. Mas assim, ó, quando você pensa sobre as coisas que você decide às vezes, você acha assim, eu descobri que eu sou assim. E aí, de repente, você olha e fala, cara, não era bem assim. Será que eu posso transitar?
Assim?
Não sei. Mas a gente tem um... A gente vai se construindo como ser humano. Ué. E aí, por exemplo, na adolescência, você adquire um monte de certeza sobre você, porque você precisa se definir no mundo de alguma forma. Então, eu gosto disso, eu sou assim, eu sou assado. Aí você vai vivendo e vê que pode ser outras coisas. Agora, é o que eu tinha pensado antes. O que impede a gente de transitar por essas fluidezes, por essas mudanças, eu acho que é muito olhar do outro.
E medo, né? Uma parada chamada medo.
Medo por
paralisa a pessoa.
As duas coisas.
Então, é um grande medo de se jogar nesse rio. Quando a gente estava conversando mais cedo, a Astrid falou, fez uma analogia ao rio, né? Da gente se jogar nesse rio de descobertas. E até esse próprio rio é um lugar onde, a cada segundo, essa água que está passando é uma água diferente. Então, o medo paralisa muito, mas... Eu sempre fui uma pessoa que sempre lidou muito com mudança. Eu sempre gostei de mudar, tanto de dentro para fora, de fora para dentro. E já fui paralisada por esse medo. Imagina a maioria das pessoas que tem uma vida mais convencional e que a gente tem essa chancela de ser artista, né? Artista pode mudar.
Sim.
Tem isso também, né?
Kéfera, em algum momento... as pessoas te julgam como uma pessoa impulsiva. Eu não julgo, porque eu sei até que você não é. Pelo que a gente estava conversando até antes do programa. Kéfera agora quer cortar o cabelo bem curtinho.
Ai, pois é, gente.
Já marcou 3 vezes o cabeleireiro e não foi. Ou seja, ela pensa antes dela fazer as coisas. Não é que ela acordou, não quero ser mais youtuber. O que movimenta a tua vida? Como é que você faz esses movimentos?
Eu acho que eu já fui mais impulsiva, assim, mas eu acho que para grandes decisões eu dou uma pensada. Mas o que me movimenta em que sentido agora?
Nessas mudanças. Por que sai do YouTube?
Mudar?
Nessas descobertas que você faz sobre você.
Vai mudar,
por que,
né?
Que não é mais lisa? Por que, que não é mais tatuagem? Por que, que um dia você chegou e falou no Instagram que você era bissexual?
Uhum.
O que é a motivação para isso?
Eu acho que, assim, para a gente estar com a nossa saúde mental ok, eu acho que a gente precisa se sentir confortável e tranquilo. E aí isso vem do que você, Mônica, disse, né, sobre a gente lidar com as coisas boas e ruins. E eu acho que sem surtar sobre nenhuma dessas coisas. Então, eu acho que cada vez mais eu tento buscar por estar confortável, sabe? Tem coisas em mim que já não tem mais espaço para existir. Tem crenças muito limitantes que já não fazem mais sentido eu ficar nutrindo, assim, sabe? Opiniões sobre mim mesma que eu tinha e que eu me julgava. E aí, por medo, né? E a coisa da aceitação vinda do outro, da aprovação do outro. Que aí eu acabava me reprimindo. Então, eu acho que eu tô tentando ir em busca de ficar, assim, confortável eu comigo.
Tipo, se libertando. A opinião dos outros pesava muito pra você?
Eu acho que ainda pesa, assim, pra todo mundo, né? A gente justamente tentar não deixar isso pesar,
mas...
Eu
vou te falar, ó, aí quando vai passando, vai pesando bem menos.
Eu tô rumo a esse lugar, glória a Deus.
Vai acontecer.
Mas é um exemplo até, assim, super... Que parece super bobo, que é a questão do cabelo, né? Corta ou não corta o cabelo. Vira uma grande questão e uma coisa, porque é isso. Mas e se aí os outros acharem que antes eu era mais bonita, eu ficava melhor, não sei o que lá. Faz o que quer, assim.
É
que
as pessoas rotulam a gente, né?
O tempo todo, e isso é muito ruim.
E a gente
ruim.
Fica com medo de alguma mudança, porque você já tá rotulada ali, então você fica com muito medo.
Exato. Olha,
de mudar,
sabe,
né?
Olha, sabe uma coisa? Tipo, a gente aqui tá falando, todo mundo aqui trabalha com arte e tal, mas eu acho que isso se aplica a todas as vidas, né? Mas pensando aqui, né, na minha trajetória um pouco, cara, eu lembro que eu decidi muito cedo que eu não poderia deixar o olhar do outro pautar minha felicidade.
Nossa, tá certíssima.
Então, assim, mas isso foi uma decisão muito difícil. Eu era bem mais jovem e me deu muito medo. Mas me deu um estalo naquele momento. Tipo, eu fiz o primeiro disco, o disco, pô, rolou bem pra caramba, não sei o que lá. Vai fazer o segundo. O que esperam? Nessa hora eu falei, eu não posso pensar sobre o que esperam. Eu preciso pensar sobre o que eu quero fazer. E desde assim foi. Cada disco foi diferente do outro. Tinha gente que até bugava. Falava assim, eu não tô entendendo mais nada. E aí eu brincava, amor, não vim pra explicar, vim pra confundir. mas bancar essa decisão, às vezes, de mudar e de enfrentar isso, é saber que as pessoas podem não gostar de você, algumas pessoas podem não te reconhecer ou achar que você deveria ser algo que para elas é confortável.
É, sim. Eu passei muito por isso. Desculpa, muito. Mônica.
Não, imagina. Vai convidada.
Não, eu passei muito por isso de o que os outros esperam também, principalmente na minha fase de YouTube, porque é muito doido. Eu comecei na internet com 17 anos, agora eu tô com 28, daqui a pouco eu vou 30. Né? Então, as pessoas, assim, eu comecei no canal muito adolescente, muito nova e muito jovem, meio sem entender o que que eu tava fazendo, o que que tava acontecendo,
e
o que era aquilo.
E fez muito sucesso.
Pois então, menina, mas...
Cara, a gente muda mesmo, imagina a nossa trajetória.
Não,
começa...
E era muito doido, assim, porque as pessoas falavam, ah, mas você não é mais a mesma do começo do canal.
Claro,
tipo,
sim,
gente, quando eu penso em coisas que eu falei, que eu escrevi, que eu fiz há anos atrás, parece que foi em outra vida.
Exato.
Eu sou tão outra pessoa hoje, sim, entendeu? A gente muda, claro que a gente... Agora, aquilo que a Pete estava falando, realmente, assim, quando a gente realmente assimila a impermanência, a gente consegue fazer as transformações com mais harmonia.
Sim, e eu acho que isso pode ser muito cedo. Pete teve muita sorte de já ter descoberto isso cedo. Eu acho que demorei um pouco mais para isso. Mas tem gente que talvez vá demorar e vai descobrir até depois. A Astrid é a pessoa aqui que acho que tem mais sabedoria de todas nós. Fala muito disso também. Mas eu acho que é uma parada que a gente tem que falar muito para os nossos filhos. A gente tem que falar muito para as futuras gerações, sabe? Essa frasezinha, aquela coisa que acho que de uma certa forma era o que a minha mãe me dizia. Faça o que você tem que fazer, mude o que você tiver que mudar e não ligue para o que os outros vão pensar.
É
tipo,
mais
é
difícil
isso.
Saber depois que a pessoa... Eu vejo muitas pessoas estabilizadas, seja no casamento, seja na sua profissão, né? E aí fica... Mas eu vou largar agora? Mas são tantos anos.
Tanto.
Agora que eu cheguei aqui, eu queria tanto, né? Isso daqui. Agora que eu ganho bem, agora que a minha família tem um conforto.
Mas essas coisas têm que ser pensadas mesmo. Mônica usou uma palavra importante.
Não, as coisas têm que ser pensadas, mas existe a possibilidade de você mudar.
Não sempre. Mas eu penso também sobre essa coisa de mudar e de mudar com a coerência dentro da sua caminhada.
Aliás,
por exemplo,
a caminhada dela é toda de coerência.
Exatamente. Quando eu vejo a caminhada,
você só amadureceu
parece...
de youtuber para atriz. Isso para mim é amadurecimento.
É.
Nem é mudança.
Porque a gente pode amar e experimentar muitas coisas e ainda assim ter um plano de vida. Não ficar só aquele exemplo do barco, né? Entrou no barco, não sei para que lado vai. Não, eu sei para onde meu barco tá indo.
Sim, sim.
Mas se eu quiser dar uma paradinha
você
nesse
ponto... Você sabe onde
o
teu barco tá indo, Kéfera?
Nossa, na hora que a Pete falou, eu falei... Ai, menina, que bom saber onde o barco tá indo. Às vezes eu tenho essa sensação de que eu não faço a menor ideia.
Mas tá
correndo. Você tá correndo.
Mas eu acho que eu
tô... O negócio é tá correndo na mão.
Não, às vezes eu tô, sei lá, só dando braçada meio desesperada no barquinho. Mas vamos embora,
mas
tamo
é
lá,
bom
estar
perdida também, sabe? Eu citei Raul Seixas no início, mas agora também é super bom tá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar.
Não,
tô
indo lá. Guimarães Rosa, então. Não somos seres terminados. A gente desafina e afina. É isso. Tem hora que a gente desafina. Tá tudo certo também desafinar.
Porque a vida é isso.
A vida é isso.
Esquenta, esfria.
Zeca Pagodinho
desafina.
Também.
Eu acho que o que você falou da história de passar por esse período, né, de youtuber. Porque youtuber acabou virando uma profissão, uma coisa.
Não,
não era quando eu cheguei. Então, assim, foi muito tudo novo. E é muito doido, porque eu converso sobre isso, bom, tanto na minha análise quanto com as minhas amigas e tudo mais, que eu não tenho um referencial do depois de uma youtuber. Porque fui eu que cheguei lá e fiz o negócio. E daí agora o que faz, sabe? Então, acho que às vezes eu fico mais perdida ainda Porque, por exemplo, ai, nossa, uma atriz que eu olho, que ela é mais velha, que eu admiro. Tipo, ah, ela teve tal trajetória, fez tal curso. Depois, ela ficou tanto tempo sem fazer trabalho, mas depois fez um super legal. E eu não, é tipo, eu tô meio que descobrindo uma nova
fazendo
forma.
Fazendo seu caminho.
É.
Mas aí seu caminho vai servir de exemplo.
Do deixa a vida me levar. Sim, sim. É, não tem muito essa opção, né? É meio que deixar a vida levar. Eu acho que...
Mas o Rio, veio o teu Rio tá correndo pro mesmo lado. Você só tá se comunicando de uma outra forma.
É, veio um
amadurecimento. Como a outra se informou, como a outra se informou, que cursos ela fez, uhum. É o Rio dela.
E assim,
a tua avenida é outra.
Falando sobre para onde eu acho que o meu barquinho tá indo, ou que eu quero que ele vá, é cada vez mais me concretizar na questão da atuação, né? Ser, acho que me sentir também ser vista e reconhecida, principalmente, acho que por mim mesma, então, em primeiro lugar, para não depender da aprovação dos outros, mas como uma boa atriz e fazer papéis e ter oportunidade de fazer papéis mais sérios, mais densos. Porque eu acho que o pessoal me conheceu, assim, conhece muito essa faceta da Kéfera engraçada, da comédia, que brinca. Mas eu quero também mostrar que tem mais a ser visto, sabe? Nesse lugar de eu quero fazer papéis mais sérios, que vão demandar muito mais de mim, que vai ser um desafio, e eu tô louca pra ter esses desafios, assim,
desafio
sabe?
É muito bom,
se você
né?
faz humor
nossa,
bem, você vai fazer bom. Drama bem. Porque o humor é que é o grande desafio, na verdade.
Eu tô doida pra fazer um drama.
É, o mais difícil.
Eu tô doida pra fazer um drama.
Eu, agora, eu fiquei pensando
sabe?
Aqui nessa coisa de transformação, que é muito louco, né? Duas situações que eu vivi na minha vida. Às vezes, a vida te coloca em situações muito drásticas de mudança total. Então, você tem que, né? Você tem que encarar aquilo ali e... E você não tem outra opção, né? Você precisa buscar algum caminho, né?
Uhum.
Que foi o que aconteceu com a morte do Paulo Gustavo, né? Tinha todo... várias coisas, né? Vários planos e trabalhos e parcerias, né? Uma grande dupla, né? E tem aquelas transformações que você vai vendo acontecendo na tua frente, tipo sua filha crescendo... Que são transformações legais, porque quando eu pego a foto da Júlia pequenininha, eu falo, ai, que saudade dela aqui, mas bacana também tá vendo ela da idade que ela tá, sabe, se transformando, virando a menina que ela tá virando, sabe?
Isso é aquela coisa da vida que você não pode conter, era o que, tipo, o que a Juti estava falando, né?
Nenhuma
agora,
das
tem
duas,
as escolhas
né?
e as não escolhas, gente... tem as coisas que acontecem na vida e tem as coisas que a gente escolhe, tipo, a gente tava falando de tatu, né? Tatuagem. Cara, eu escolhi fazer minhas tatuagens. E se um dia você quiser mudar de ideia, você muda. Mas eu acho que também bancar as nossas escolhas, não falando necessariamente de tatuagem, porque isso é uma coisa...
Sim, escolhas superficial, de uma maneira geral.
Mas bancar
assim.
A sua escolha de alguma forma também é má. Massa, porque mesmo que alguém te diga que você tá errado, você vai se sentir. Peraí,
é difícil,
não.
Coragem.
Figura,
eu entendo que é difícil.
Mas a gente tem que buscar essa
gente.
Nota de alma. Não, e não
claro,
ter medo de mudar.
Claro,
não,
claro.
Nunca
claro,
é tarde
claro.
Pra mudar. Sim. Quem foi que entrou pra faculdade outro dia? Foi Boris Casoy, não sei quem foi, gente.
Boris Casoy.
Entrou pra faculdade.
De
eu achei maravilhoso. Ele resolveu estudar.
Ai, que coisa maravilhosa, sabe, gente. Sabe porque que a gente enjoa últimos... da gente mesma, né? A gente quer uma outra versão nossa.
Você sabe que nesses últimos dias eu recebi, eu fui prestar atenção. Em comentários no feed e me chamou a atenção, acho que por causa da pauta, eu estava ligada nesse assunto e aí aparece, né? Ah, queria tanto, vejo você fazendo essas tatuagens, queria tanto fazer, mas meu filho fala que é crise da velhice. A outra, ah, eu queria tanto deixar meu cabelo branco, mas o meu marido acha que eu tenho... Você pode! Essas coisas são tão simples, né? Você pode, se você quiser, né? Estiver dentro de todas as normas de ética do mundo, você pode tudo. A gente vai falar em descobertas e lembra logo de Rita Lee, o cabelo mais branco que eu conheço, mais bonito que eu conheço, um talento de descobrimentos. Rita é homenageada em uma exposição que acaba de estrear no MIS aqui em São Paulo e depois vai viajar por todo o Brasil. E a cidade também apresenta mais duas exposições sobre brasileiras fundamentais. A filósofa e escritora Sueli Carneiro, batendo cabeça, e a escritora Carolina de Jesus, que soube como poucas reinventar a vida. A Sueli Carneiro, referência do feminismo negro no Brasil, está no Itaú Cultural, na ocupação Itaú Cultural. E a escritora Carolina Maria de Jesus está na exposição do Instituto Moreira Salles. Imperdível. É, eu ia falar, tem uma foto dela, porque tica essa daí. Maravilhoso. E, aliás, estão lançando uma coletânea de livros dela com alguns textos inéditos. Maria Carolina de Jesus. A gente volta já para conversar sobre as pequenas alegrias da vida adulta e os desesperos também. Não é, Kéfera? Próximo. Estamos de volta com a nossa convidada Kéfera. Sabe a clássica expressão, não tenho maturidade para isso? Eu não tenho maturidade para isso. Eu não tenho maturidade para tanta coisa. Recentemente, alguém aqui...
Gente, vocês não vão acreditar.
Calma que eu vou contar.
A humilhação
vem. Recentemente, alguém aqui teve a luz cortada por esquecer o pagamento da fatura. E ironizou, né? Nas redes sociais, foi lá para, né, não pagar de, né? Ai, né? Ai, não paguei a luz. Adoro a vida adulta. Quem nunca? Eu nunca.
Não, essa eu também nunca. Não sei de quem vocês estão
eu
falando.
Eu tenho outros problemas de conta, mas a conta de luz jamais.
Menina,
como
pois
foi
é.
Que isso aconteceu?
Até porque existe um negócio chamado débito automático.
E foi isso que eu esqueci, você entendeu? Esse foi o problema.
Você esqueceu o primeiro passo, botar em débito automático.
Exato, foi aí. E daí eu fiz ainda os stories falando, galera, vocês já lembraram de botar a conta de vocês em débito automático? Porque eu não.
Mas
e aí cortaram minha luz.
Não é o seu caso. Mas muita gente não pode colocar em débito automático.
Exatamente.
Porque não
exatamente.
Tem a grana na conta para botar em débito
não,
automático.
Com certeza.
Mas não é o seu caso.
Não, assim, quando você não coloca porque você tem que ver o que vai dar para pagar no mês, que já tive essa fase também, sabe?
Sim,
todo mundo já passou por questões financeiras. Mas eu esqueci, e aí era uma conta de junho, que estava muito assim, atrasada. E aí eu acordei com o interfone, e aí era o porteiro, vieram cortar sua luz. Aí eu já... Meu Deus!
Mas eu paguei!
Aí, moço, pera aí, pelo amor de Deus. Eu já comecei a me tremer inteira, desci com as continhas e com o cartão. E, moço, pelo amor de Deus, não faz isso. Tem um vídeo pra gravar, tem coisa pra fazer. Moço, por favor, não faz isso não. Tem reunião hoje, coisa do Zoom. Preciso... Tá sem bateria, moço. Não faz isso. Não, a gente veio cortar. Tem que cortar e tal. E aí, bom, fiquei muito humilhada. E aí, fui salva. Porque pra ajudar também, eu tenho medo de escuro. E sozinha... É mais medo ainda.
Mas
pois
na hora você não se tocou, porque era de dia quando ele foi cortado.
É, daí eu ainda tava assim, meu Deus, não vou ter bateria, né, pra fazer as coisas que preciso. Ok, aí quando foi começando a escurecer, eu falei, ai, agora foi-se. E aí fui catando vela que tinha lá em casa.
Mas se você tem vela em casa.
Pois eu tinha, olha assim.
Só. Melhor que três... vela, ela tinha um porteiro amigo, gente.
É, o meu zelador foi muito gente boa. Tinha o flash do meu telefone, só que daí a bateria foi acabando. E eu me desesperando. E aí o meu zelador fez uma gambiarra lá, que ele colocou uma tomada no salão de festas, levou uma extensão que passou pela janela.
Uma gato.
E um cabo inteiro.
Gato que... Exato.
Eu chamei assim de um nome mais sutil pra dar uma disfarçada, galera. Mas foi, rolou um gato. Pois é, obrigada pelo gato, foi incrível. E aí fiquei com um foquinho de luz assim pendurado.
Não foi bem um gato, foi uma extensão mesmo.
Ah, tá. A gente quer dar uma zoada.
Uma grande.
Vem cá, na saideira do Saia Justa a gente quer saber de todas nós. Quais são as pequenas alegrias da vida adulta e o que te deixa um bebê assustado? Tô confiando na Mônica. Peraí.
Todas as fichinhas, amiga, em você.
Nossa!
Vai, Mônica. Pequena alegria da vida adulta. O que, que é maravilhoso da vida adulta?
Olha, eu durante muito tempo, eu torcia pra chegar na vida adulta pra poder dormir até a hora que eu quisesse. Pra poder não ter ninguém
que
tendo que me acordar.
É essa?
Sim, assim, calma. Isso que eu achava que era vida adulta. Pra acordar no sábado, por exemplo, meio-dia.
Tá,
e não
bom.
Ter nenhuma mãe, tipo, meio-dia. Não ter ninguém te cobrando nada, entendeu? Mas eu, na minha infância, eu idealizava também acordar durante a semana, da hora que eu quisesse. Não é o caso. Hoje em dia eu acordo cedo pra poder correr, pra poder não ter transtorno mental, do primeiro bloco. Entendeu? Então, a vida adulta é difícil. Mas
e uma tristeza.
Tem várias coisas. A minha independência financeira é assim, eu não troco por nenhuma infância. Porque eu poder fazer o que eu quero da minha vida com o meu dinheiro, pra mim não tem.
E mas a tristezinha que te deixa assustada.
Vem. Esqueço de botar gasolina no carro. Já parei várias vezes, inclusive em estrada. Esqueço de pegar, de levar a chave pra casa, de sair com a chave, ficar trancada fora de casa, tem que chamar chaveiro. Eu, toda vez que eu chego em casa, eu já tenho palpitação no coração. Entendeu? Tipo assim, a chave tá aqui, a chave tá aqui. Eu sofro disso direto.
Menina.
É uma questão, mas por que isso, gente?
Tu falou da chave, lembrei do dia que quase fiquei nua para fora da minha porta.
Como assim?
Foi levar o lixo.
Fui levar o lixo. Ah. E aí, a sorte é que, assim, ó. Pois é, é um desabafo
filme famoso,
agora.
Famoso, exatamente isso, hominou.
Não, e assim, que pesadelo seria? Porque eu fui jogar o lixo, e aí a minha porta fecha, e aí não tava dando pra abrir, quando você tá por fora. Tinha que dar a volta pra ir pelo social. E assim, gente, assim, Deus é testemunha, né? Quantas vezes eu já fui jogar aquele lixo nua, sabe? Tipo, ah, é rapidinho. Porque abrir uma porta, tipo assim, abre a outra, joga ali, tá de madrugada, porque eu sou muito
segura
da madrugada.
A perna ali.
É, aí tipo, joga rapidinho. E aí esse dia, por sorte, eu coloquei um biquíni, assim. Mas porque antes eu tava pelada, peladíssima em casa, aí eu coloquei um biquíni. Porque tava calor, eu falei, ah, vou ficar de biquíni. Mas, assim, e aí a porta fechou e eu paralisei, assim, porque eu, bom, com um biquíni muito pequeno, que é o que eu uso pra me bronzear, então ele é praticamente um nada, assim, é uma breve cortina ali pra algumas partes, e olha lá. E aí eu lembro que eu fiquei, assim, paralisada, assim, olhando pra porta, pensando, meu Deus, o que farei agora? Aí eu olhei
pedir
pra baixo.
Pedir ajuda pro chama porteiro.
Chama o porteiro
pra fazer um
gato. De biquíni esse porteiro, amor.
Não, mas então, olha a humilhação. E aí eu olhei pra baixo, tinha o capacho. E aí nesse capacho tá escrito, tem a foto das minhas cachorras. É muito brega, aliás, mas eu acho muito fofo. Mas é as minhas cachorrinhas, assim, sabe? E o nome delas. E ai, parece que é assim, ai, você só entra aqui em casa se elas gostarem de você, uma coisa super mãe de pet. E aí eu olhei para aquilo, eu falei, cara, é isso, ou então andar seminua pelo condomínio. Aí eu me enrolei no capacho.
Ah, não.
Pois é, menino.
Acho que me piorou, aconteceu. Né?
Pois é.
Não,
e aí eu saí enrolada
um
naquilo.
Pouco.
Eu
só queria
proteger.
Um vídeo dessa
proteger
cena.
Um pouco.
Não, foi desesperador, assim. Porque a única coisa que eu pensava era, meu Deus, era pra eu estar pelada mesmo. Quase. O que, que eu ia fazer? Gente, sério, o que, que eu ia fazer se eu tivesse completamente nua?
Um filme depois.
É, pois é.
Não, Gabi, vamos lá. Falta a Gabi Pitt, Gabi.
Eu falei isso porque a Mônica falou, né? É uma
vou
questão
falar
muito.
Rapidinho pra pôr...
É,
pra
tipo, esquecer chave.
O tempo das que as amigas gastaram. É, gente, ter comida no prato, ter trabalho.
É uma alegria, tá?
É uma grande alegria da vida adulta, boleto pago, autonomia, poder ser dona da minha empresa. E ter um marido que faz suco pra mim todo dia de manhã.
Mas...
Porque meu marido agora virou suqueiro.
Vem cá, mas... O que que te dá aquela tristezinha que você fica que nem um bebê assustado?
Quando a bateria do meu celular tá acabando.
Faço ideia.
Já começo a assustar.
Essa gosta, viu, gente?
Tá em 50, já começa a me tremer todinha.
Essa daí...
Ficou vermelho, então a crise de ansiedade vem.
A pane do Zuckerberg deve ter deixado ela louquinha. E você, Pete?
Pô, eu pensei em coisas muito simples, vocês estão muito rebuscadas. Pra mim, assim, uma
Ai,
grande...
Ai, amiga, vai arrasa que a galera em casa vai se identificar, vai.
Não, né? É coisa besta mesmo. Mas, gente, a alegria da vida adulta. Chuveiro com uma vazão boa.
Isso é bom demais.
Descarga de piscina.
Isso é difícil.
Água. Mas, gente, chuveiro com a vazão boa, não troco por mais acampamento
nenhum
na minha vida.
Isso aí é maravilhoso.
Uma boa descarga também.
E uma tristezinha.
Tristeza.
Tristeza que
me deixa feito um bebê chorão bem brava, na real. É não ter uma boa noite de sono. Aí você vai ver o bicho pegar.
Não, mas isso não é uma coisa da vida adulta, é?
Capaz, quando você tem filho pequeno,
sim.
É, viu?
É sim.
Tá bom.
É sim.
Tá, agora melhor.
Agora você tem
agora
filho
arrumou,
pequeno,
agora arrumou.
É.
Você sabe que a minha, uma alegria da vida adulta foi quando eu pude sair de casa e dormir na casa de um namorado sem precisar estar mentindo para minha mãe, que eu ia estar indo para casa das minhas amigas.
E,
né, isso de não ter que dar satisfação, né? Ah, isso foi uma alegria enorme. E uma tristeza que eu choro.
É
quando
quê?
Eu esqueço de pagar a porcaria daquele DARF. DARF.
Que porra? Desculpa.
As pessoas que têm o marido que faz as coisas todas, né? O escritório. Eu não tenho escritório, eu não tenho marido que faz, eu não tenho advogado. Malemalho e o contador. DARF é o imposto, né?
A mão, meu faz só suco.
Eu não consigo atingir isso jamais.
E eu esqueço
Imagina,
de pagar,
nem na conta do
puta,
banco.
Eu fico com uma raiva. E aquilo não dá pra botar em débito automático.
Tem uns que quero morrer. Não, tem que lembrar mesmo.
Mas... A gente tem o que para consolar a gente? Memes. Então a gente arreda a gente mesmo. Agora vamos morrer dos memes.
Ai, meu Deus.
Que a gente vai botar aqui uma boa rodada para vocês. Tudo era mais fácil quando eu ia para a escola desenhar duas montanhas e um sol.
Pois
desenhei
é.
Muito.
Bem-vinda.
Alice idealizando a infância.
Ai, tem
bem
um
assim.
Ser adulto é um eterno ir dormir cansada e acordar exausta. Te
de
dedico, Pete.
Ó, Pete.
De fato.
Quando você tem cara de criança, mas vida de adulto. Eu. A vida adulta é isso. Você acaba de pagar a fatura do cartão e a próxima já tá alta. Eu.
Oh, meu Deus.
Descabelada.
Poxa, parece
possível.
A filhinha da Tata Werneck.
Num dia você é jovem. É no outro mesmo, dia, mesmo. Ainda é 11 horas da manhã e você já tá assim, ó.
Oh,
não quero chegar nisso.
Gente. Não.
Você percebe que é adulto quando a sua preocupação é se o sabão realmente limpa a roupa ou se é caro.
Ou só é caro.
Atualmente é só caro, né, gente?
É, só caro.
Só penso
tem
nisso.
Cada produto para cada coisa. Isso também faz parte da vida adulta, saber.
Tudo caro,
tem
né?
dois para adicionar aí nessa coisa dos memes de adulto. É aquela coisa, a vida é uma eterna cartolina que você precisa comprar na segunda, que você esquece de pedir para a mãe, porque você tem trabalho para apresentar. Só que você na vida é a cartolina, é a mãe, é o trabalho, é a segunda,
ótimo
você é tudo.
Esse.
Tipo,
essa
chegou a vida adulta, você descobre que é a história da cartolina, é tudo contigo. Se vira. E também a história de você percebe que você é adulto quando começa a aparecer muito anúncio de tipo frigideira que não cola as coisas, que você pode fazer um ovo e você não coloca óleo, sabe?
Sim,
propaganda
total.
De coisas assim que você fala,
amor,
meu
você
Deus.
Você para num sinal e você se interessa pro pano de prato, né?
Aham, uhum,
super.
Fala,
ali,
ou você se apaixona pelo cara porque
pior
o cara lava
é
louça.
Quando o telemarketing liga oferecendo só cova. Plano de saúde.
Isso.
Uma merda isso.
Oferecendo cobre, é maravilhoso. Ai, meu Deus.
A vida adulta tá mandando eu olhar pro relógio e anunciar que acabou mais um Saia Justa. E pior, não vou
tá
nem
vendo.
Esticar no barzinho com as amigas, porque não pode mais.
Não pode. É.
Kéfera,
não
muito, muito, muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite, gente.
Obrigada.
Adorei o papo.
Foi uma delícia.
Você que tá do outro lado da tela, mas junto com a gente, obrigada pela companhia.